100 anos do Contestado. A história de uma guerra.
A guerra durou 4 longos anos e teve um saldo estimado de 8 mil mortos. O conflito foi sangrento tanto do lado dos caboclos, também chamados de pelados, quanto do lado dos coronéis proprietários de terras e seus jagunços, apelidados de peludos. Além da luta pelas terras, os revoltosos também eram contra a República e defendiam a monarquia. Para abafar a revolta, o exército brasileiro enviou tropas para a região sob o comando do general Fernando Setembrino de Carvalho, que elaborou uma estratégia de sufocamento aos rebeldes, criando um cerco com os soldados e impedindo a locomoção dos caboclos e da entrada de alimentos. Fracos e famintos, aos poucos, os revoltosos se renderam.
O último a se entregar foi Deodato Manuel Ramos, conhecido como Adeodato, em agosto de 1916. Considerado um dos últimos líderes dos caboclos, sua rendição representou o fim da Guerra do Contestado. Natural de Lages, Adeodato tinha 29 anos na época da prisão e era conhecido por ser autoritário e violento. Condenado a 30 anos, foi levado à cadeia pública de Florianópolis, onde, 6 anos mais tarde, foi assassinado em uma tentativa de fuga.
Passado um século do início da guerra, a história do Contestado ainda é pouco debatida dentro das escolas catarinenses. A turismóloga Viviane Bueno conta que os descendentes daqueles que estiveram envolvidos com a batalha hoje evitam falar sobre o assunto. Mas ela pensa diferente. Viviane tem orgulho da participação da família na guerra. Seu bisavô foi morto pelos caboclos por fornecer comida às tropas. Para ela, as escolas devem abordar em aula a Guerra do Contestado, principalmente nas cidades em que houve o conflito.
Como hoje o Rio Grande do Sul tem, cada um conhece da história da Revolução Farroupilha, falta para nós no estado de Santa Catarina que essa base escolar venha com a história do Contestado. E nada melhor do que este ano, 2012, onde se comemora 100 anos dessa história. Né? Que essas pessoas que morreram em batalha não fiquem esquecidas e que saibam os valores que elas tiveram. Diferentes lados, mas que ela seja valorizada.
Sobre a questão das fronteiras entre os dois estados, o Supremo Tribunal já havia dado ganho de causa a Santa Catarina. Porém, o Paraná não cumpria as determinações. O impasse só chega ao fim com a assinatura do Acordo de Fronteiras, firmado meses depois do fim da guerra.
Os catarinenses ganharam maior parte da área contestada, ficando com 28 mil quilômetros quadrados e incorporando boa parte do sul paranaense. Novos municípios foram criados em Santa Catarina, enquanto cidades foram extintas no Paraná. Em questão de semanas, milhares de paranaenses se transformaram em catarinenses.
Hoje, os municípios que vivenciaram a Guerra do Contestado têm o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, entre as cidades de Santa Catarina. Aos poucos, a vasta área que no início do século passado foi considerada como terra de ninguém, tenta se recuperar. A economia local, baseada há décadas na extração da madeira e da erva mate, já não atende todas as demandas da população, como explica o prefeito de Canoinhas, Leoberto Weinert.
Nossa região, apesar de economicamente ser bastante forte, nós não conseguimos agregar valor àquilo que produzimos. E isso muito pelo início da nossa colonização e exploração econômica, que foi através do extrativismo. Hoje nós temos a nossa vocação descoberta, ou vamos dizer até talvez redescoberta, que é dentro do agronegócio. E, economicamente somos uma região muito forte, mas dada essa condição do extrativismo, nós ficamos também esquecidos até por investimento de infraestrutura por parte do governo do estado, do governo federal.
As localidades que um dia ficaram em situação de abandono pelos poderes públicos do Paraná e Santa Catarina tentam até hoje recuperar o atraso. O deputado estadual Antônio Aguiar, de Santa Catarina, é natural de Canoinhas. Como filho de ferroviário, ele propõe a reativação das ferrovias da região para escoamento de madeira de reflorestamento e para transporte de passageiros. Ele também aposta nos passeios de trem para atrair visitantes e alavancar o turismo no Planalto Norte do estado.
Nós estamos sendo fortes no Planalto Norte com os nossos reflorestamentos. E isso vai gerar ainda nos próximos 10 anos muita riqueza. E é por isso que nós queremos reativar as ferrovias. E já temos o nome da ferrovia, Ferrovia da Madeira. É nela que nós temos que se apegar para que a parte turística, que também nós queremos, seja feita principalmente entre os 5 municípios, Mafra, Três Barras, Canoinhas, Irineópolis e Porto União. Esses 5 municípios, junto com o governo estadual, governo federal e os empresários, nós temos que fazer funcionar o nosso turismo.
Depois de 100 anos do início da guerra, é tempo de retomar o orgulho dos descendentes daqueles que estiveram na batalha, do resgate histórico dos antepassados, de incentivar a recuperação da economia local com as agroindústrias e o desenvolvimento do turismo de uma região que foi devastada ambientalmente pela exploração econômica e prejudicada por uma batalha. No centenário da Guerra do Contestado, é hora de lembrar do passado, mas também olhar para o futuro.
100 anos do Contestado. A história de uma guerra. Apresentação: Juliana Bassetti e Gustavo Giacomini. Edição: Mário Pacheco. Produção: Juliana Bassetti, com a colaboração de Michele Todescato. Coordenação: Maria Helena Pereira. Programa produzido na Rádio AL Online da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.